Boa noite. Vamos ao Apocalipse, capítulo 19, deixando Babilônia para trás. Embora ainda tenha um enfrentamento com o anticristo da parte do Senhor Jesus Cristo, mas cada vez mais próximo está o milênio, nosso relato aqui de Apocalipse. Eu terminei a última pregação dizendo assim, que é comentando a destruição de Babilônia. Deus nunca esteve desatento ou inerte aos sofrimentos do seu povo. Chegou a hora de dar um basta nisto. Chegou a hora de ser exercida a justiça divina que será feita pelo Filho de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que ele venha. E assim nós encerramos. Pois agora, no nosso percurso em Apocalipse, ele está realmente chegando às portas mesmo. Mas antes de descrever a própria volta de Cristo, João relata uma grande movimentação no céu. O foco nos últimos capítulos de Apocalipse estava sempre na terra, do que estava acontecendo aqui. Embora de vez em quando ele falava de algo no céu, ou não deixava muito claro se a visão se referia a alguma coisa no céu, na terra, mas de uma maneira geral era na terra onde estava concentrada mesmo a narrativa. E agora uma movimentação grande no céu, indicando uma adoração fervente, vibrante a Deus, como que comemorando o fim da Babilônia e a chegada iminente do Messias para lutar contra o anticristo e seus aliados. Então nós temos aqui atos de adoração dos versículos de 1 a 10, que nós vamos tentar abranger hoje, envolvendo grupos diferentes ou se superpondo na adoração, e tendo em comum o início do ato da adoração com o brado Aleluia. Quatro vezes nós veremos isto, que é um termo hebraico, uma junção de duas palavras, louvar e Deus. Então significa algo como louve a Deus ou louvemos a Deus. Aleluia. Então, Apocalipse 19, de 1 a 10, lê assim: depois destas coisas, falando sobre a destruição da Babilônia, nos dois aspectos que já comentamos, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, misteriosa, como não poderia deixar de ser, tratando-se como trata de coisas tão acima da nossa compreensão e capacidade de imaginar. Obrigado pelas revelações espetaculares dadas a teu servo João, e que o teu Espírito nos ajude a entender um pouquinho que seja disto tudo, para que a aplicação seja muito eficiente nas nossas vidas, no sentido de crescermos cada vez mais em Cristo e nos prepararmos para receber o Senhor Jesus Cristo, ou irmos para a presença dele e conhecermos mais das coisas reveladas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, o primeiro ato aqui de adoração fala de uma numerosa multidão adorando. Observe que quando alguém adora a Deus na Bíblia, ou clama para que outros adorem também, muitas vezes vem junto o motivo. E isso pode passar desapercebido para você, mas seria uma pena você não focalizar e prestar atenção. Por que que eu devo adorar a Deus? Porque esses motivos vão entrando na sua mente, no seu coração, e vão lhe ensinando a adorar a Deus de uma maneira natural e encontrar motivos que normalmente você nem pensaria, mas que os personagens da Bíblia, até anjos, como estamos vendo aqui, lidando com eles o tempo todo, seres viventes, nós sabemos nem como são mesmo, mas eles adoram a Deus e explicam por quê, aqui pelo menos. E em muitas passagens também, não só em Apocalipse, mas ao longo da Bíblia. Então seria interessante um dia fazer uma prova na escola dominical. Motivos pelos quais se deve adorar a Deus, motivos bíblicos. Seria interessante, sem poder pescar na Bíblia. Aí depois de meia hora abrir para pescar mesmo. O importante era aprender. Mas aqui eles dizem por que adorar a Deus, quais os motivos. Primeiro, os atributos de Deus, a glória dele, o poder dele. Louve a Deus pelo poder dele. Assim, do nada, que não é bem do nada, mas que saia de você um brado no meio do dia, no meio da tarde, no meio do trabalho, do expediente, louvar a Deus. Por quê? Ah, porque acabei de receber a notícia que meu salário foi aumentado. Ótimo que seu salário foi aumentado, mas não se limite a adorar a Deus, a louvar a Deus, a glorificar a Deus, porque o seu salário foi aumentado, porque seu exame deu negativo, porque isto, porque aquilo. Tudo bem, mas são motivos secundários, pequenos, miúdos para se louvar a Deus. Motivo mesmo para se louvar a Deus é pelo poder dele, é pela glória dele, é pela existência eterna dele. Aprenda a louvar a Deus desta forma, porque é assim que estão registrados na Bíblia muitos dos louvores a Deus. Ele gosta é disto. Eu não sei se posso afirmar, mas eu tenho a impressão que ele se sente muito mais honrado com o louvor à glória dele do que o aumento do seu salário, penso eu. Por mais apropriado que seja você louvar a Deus pelo aumento do seu salário, ou por emprego que você conseguiu, tudo bem. Mas passe de nível, mude de tom, mude de escala. A iniciativa de Deus em salvar. Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Você é salvo porque Deus resolveu lhe salvar. Louve a Deus por isto. Você não foi atrás da salvação, não. A salvação foi atrás de você. Tudo isso são lições maravilhosas. A absoluta retidão e justiça nos juízos dele. Só que juízos aqui eu acho que não é uma afirmação genérica sobre os juízos dele, mas focaliza um juízo em particular que acabou de acontecer, que foi o julgamento da grande meretriz que corrompia a terra. E o brado aqui inclui isto. Ele fala nisto aqui. E mais, o julgamento de Deus incluiu a vingança de Deus em prol do sangue dos seus servos. Comentamos isso na época, poucas pregações atrás, sobre o fato de Deus ser vingador. Falamos de uma maneira muito, muito forte, inclusive, sobre o assunto. Então, Deus provou o que eles estão dizendo aqui, essa multidão está dizendo aqui, é que Deus provou a sua retidão e a sua justiça ao julgar, condenar e executar a pena sobre esse inimigo misterioso, poderoso, ultra maligno, que era Babilônia. Deus mostrou tudo isso. Então, e esse brado, então, lembra os salmos chamados imprecatórios, que nos complicam um pouco, porque ali o salmista pede a Deus rigor contra os inimigos dele, Deus, e muitas vezes contra os inimigos do salmista. Mas não é difícil perceber que ele identificava os inimigos dele, salmista, como sendo os inimigos do próprio Deus, porque o salmista era amigo de Deus. Então, às vezes, ele misturava uma coisa com a outra. Seja como for, são salmos difíceis de serem interpretados ou explicados de alguma forma, mas que apontam para essa situação que nós vemos acontecendo aqui exatamente. Se vingue dos seus inimigos, vinga os teus servos, os teus santos. Vai ficar assim, Senhor? Não é possível. Então, esse brado, ele passa pela Bíblia toda, especialmente de uma maneira concentrada nos salmos imprecatórios, mas esse brado de pedido de vingança da parte de Deus, ela percorre toda a Bíblia. E a própria Apocalipse, aquelas almas que estavam embaixo do altar, lembram? Até quando, Senhor, vai fazer justiça? Até quando é? Então, é algo natural, é humano, e eu comentei isso quando falei sobre a vingança de Deus. Então, não é errado se querer vingança. Vingança não é uma coisa errada em si, muito pelo contrário, é algo que vem de Deus. Faz parte da natureza dele ser vingativo pela santidade, pelas coisas que o ofendem. Agora, nós não sabemos nos vingar, por isso somos proibidos de nos vingar. O ser humano, os crentes, inclusive. Proibido nem pensar em vingança, porque pertence a Deus. Mas vamos continuar, que eu não quero repetir o que eu já disse, inclusive. Mas é um assunto que é muito pouco compreendido, isso é quase um tabu se falar em vingança. E é bom que seja, no sentido de se falar em vingança, como eu já disse, do crente. É para ser tabu mesmo, proibido mesmo. Mas de Deus, não. A Bíblia fala claramente aqui. Depois de dizer tudo o que aconteceu lá com Babilônia, aí vem agora seres celestiais e seres humanos no céu, já salvos, abertamente louvando a Deus pelo poder, pelo juízo, justiça, e diz: por que tu vingaste o sangue dos teus servos? Claramente, abertamente, diante dele próprio, Deus, esse brado de louvor. Isso glorifica a Deus. Então, você pode glorificar a Deus pela vingança dele, quanto aos servos dele, que um dia serão alvos desta vingança. Pode agradecer a Deus, vá com cuidado. Você não colocar ódio nessa oração, coisa assim, deixe com ele isto. Mas não é por isso que você vai deixar de glorificá-lo pela sua vingança contra os seus santos, cujo sangue foi derramado e continua sendo até hoje pelos inimigos de Deus. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui, óbvio que é uma figura indicando que foi absolutamente definitiva a destruição da Babilônia, tanto a cidade como a organização religiosa, da qual já falamos bastante. Segundo o ato de adoração, versículo 4, os 24 anciãos e os quatro seres viventes, nossos conhecidos, lá do início de Apocalipse, já falamos sobre eles, voltam à cena aqui, fazendo parte desta enorme adoração que se faz a Deus agora, depois da queda da Babilônia. E eles falam pouco, eles dizem amém, aleluia, apenas confirmando o que a multidão dizia. Terceiro ato de adoração, versículo 5, não diz exatamente quem estava adorando, mas a ideia de um indivíduo só, ou anjo ou homem, porque diz uma voz. Versículo 5. Aleluia! Ele diz, pois reina o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Mais uma vez, um motivo para se glorificar a Deus. Já falamos de vários motivos, mais um para você louvar a Deus, porque ele reina ou reinará. Aqui não se sabe muito bem se ele está falando do reino milenar de Cristo, que ainda não havia chegado até esse ponto, mas estava realmente entrando, estava no limiar da chegada de Cristo à Terra e iniciar o seu milênio. E é tão certo como se já tivesse acontecido ou acontecendo. É muito comum isso na Bíblia. Ou pode se referir aqui ao reino soberano do Deus triuno, Todo-Poderoso, sobre tudo que existe, e não especificamente ao reino milenar de Cristo. Não sabemos e nem faz muita diferença de qualquer forma, porque Deus é digno de ser louvado tanto de uma maneira como de outra. E o brado continua agora incitando enfaticamente os adoradores a uma alegria abundante. Alegremo-nos, versículo 6, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Parece que dizer aleluia quatro vezes é pouco nestes atos conjuntos aqui de adoração. Parece que expressar os motivos pelos quais Deus é digno de ser adorado e ser dito a ele aleluia é pouco. Tudo isto deveria ser acompanhado com muita, muita... Alguém arrisca? Alegria! Alegremo-nos! É pouco. Exultemos! E demos-lhe a glória, muita alegria. Então não é um reconhecimento, um certo extremo seria um reconhecimento forçado, como o diabo reconhece a glória de Deus. Você sabia? O diabo reconhece a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a divindade de Deus. Ele reconhece. Cadê a alegria? Apavorado, com ódio, com muita amargura, eu ia dizer naquele coração, mas eu vou lá dizer que o diabo tem coração, não sei o que, que ele tem ali dentro, não. No interior dele, horroroso. Mas a alegria é que não é. Todos vão dar glória a Deus, Filipenses 2, todos vão se dobrar diante de Cristo, reconhecendo a soberania dele. Alegremente, não. Na marra, como se diz, por força de realidade. Quando alguém reconhece o poder do outro, não significa que está alegre com aquilo. Às vezes é a força, como um chefe, em que se não gosta, não se concorda, até se tem algo contra ele, mas tem que se reconhecer, chamar de senhor, ou chamar um juiz corrupto, de reverendíssimo, ou de excelência, sabendo que é, e ao fazer isso, está reconhecendo a autoridade, poder. Mas a força, que se não fizer, ele dissolve logo ali a audiência. Pronto, ainda manda prender, se achar ruim demais. Então, o reconhecimento de autoridade, de tamanho, de poder, não vem obrigatoriamente com alegria, não. Muitas vezes é com o contrário, como já comentei. Mas do crente, do crente, fica esquisito vir um louvor a Deus fraco, meio frio, meio morto ou amortecido, sem vida. Não está entendendo, não, quem é esse Deus. Tudo bem que aquele que não tem Deus, de fato, não entende quem é Deus. Tudo bem, o diabo entende quem é Deus, mas é um ser, entende até certo ponto, claro, mas é um ser absolutamente perdido, corrompido por dentro. Mas o crente, ele conhece a Deus revelado pelo Espírito Santo que foi, no ouvido, na mente, no coração dele, quem é Jesus Cristo, recebeu do Espírito fé dada de presente, exerceu esta fé, se arrependeu dos seus pecados de uma maneira aceitável a Deus, entregou-se a Deus, tornou-se da família de Deus, é grato a Deus, sabe que escapou do inferno, para onde já estava condenado desde que nasceu, sabe isso tudo, e é como se não soubesse. Então, claro que eu poderia desenvolver muito a questão da alegria na adoração, que, aliás, é um tema até bom para uma conferência, uma coisa, um dia. Mas vou já passar para frente. Mas fica, irmão e irmã, fica a lembrança aqui. Alegria quando for tratar com Deus. Mas, pastor, é fácil falar, é bonito, é quase romântico falar desta forma, mas não dá, né? Com o dia a dia, com as dificuldades, com as dores, com os problemas que a gente enfrenta, eu sei que é difícil. Eu sei que tudo isso tira o brilho da nossa salvação, da nossa alegria em Cristo, nossos próprios pecados. Eu sei disto. Mas saiba que o correto, o saudável, uma maneira de se avaliar é se você está com alegria dentro. Dentro da sua alma, com vontade de cantar, mesmo com 39 graus de febre. Segundo, se você não está assim, diga para Deus. Converse com Deus. Senhor, eu sei que eu precisaria estar alegre. O normal, mesmo com esses problemas, era eu estar muito exultante pela salvação, pelo teu poder, por tudo isso, que não tem nada a ver com minha febre. Nada a ver de eu dizer dessa forma, que em nada diminuiu com a minha febre. Zero. Ou com meus problemas. Pelo contrário, eu quero aproveitar essa minha fraqueza para te louvar e tal. Então, me dá alegria. Eu sei que é um ponto fraco meu. Eu preciso de alegria. Trate com ele. Basicamente é isso. Eu posso garantir que ele vai lhe surpreender com alegria que você nem pensava que poderia existir, ainda mais numa situação tão desfavorável que você, porventura, esteja vivenciando. Mas aqui, o brado aqui, ele concentra no motivo para tanta alegria. Tem todos os motivos para se alegrar o crente, mas aqui ele aponta para um, no versículo 7, a segunda parte. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Eu quase lamento as palavras bodas aqui. Porque, rapaz, você vai para as bodas do fulano? Não diz assim, geralmente. Você foi convidado para as bodas da cicrana lá, da fulana lá, de alguém? É o nome correto, é o nome certo, é o nome formal, tudo beleza, mas ninguém usa. A gente usa qual nome? Casamento. Que é exatamente o significado da palavra aqui no original. Então, não tem nada errado com bodas do Cordeiro, mas se tivesse o casamento do Cordeiro, seria tão apropriado quanto e até mais fácil de mexer com o leitor da Bíblia, mexer com qualquer um que visse isto. Inclusive, o nome da pregação é o casamento de Jesus. Alguém leu, não sei se foi uma netinha minha, eu não me lembro quem foi, que leu lá em casa assim, um rascunho, e disse,
casamento de Jesus. E Jesus vai casar? É exatamente a ideia. Vai. Então ele não é um solteirão que vai entrar a eternidade adentro solteiro, que, como ele viveu aqui na terra solteiro. Não. Ele vai casar. E aqui a gente então se acostuma com as palavras bodas e cordeiro. Bodas quase nunca nós pronunciamos, e cordeiro, a gente sabe que teologicamente, e é fácil mostrar que se refere ao Senhor Jesus Cristo, mas ninguém nunca usa também para ele, no sentido de eu sou crente no cordeiro. Seria apropriado. Poderia dizer, muita gente não ia compreender, mas seria correto. Eu orei a Deus, meu Pai Celeste, e tudo que eu peço a ele é em nome do Cordeiro. Correto. É um título dele formal, solene. Apocalipse falou várias vezes nisso. Mas ninguém usa. Então, quando a gente fala as bodas do Cordeiro, a expressão não tem o impacto que eu acho que deveria ter se substituíssemos por o casamento de Jesus Cristo. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque é chegado o casamento de Jesus Cristo. Agora, claro, o fato de estar aqui cordeiro tem um motivo, não é à toa, lógico, mas eu quero apenas lembrar que o efeito deveria ser absolutamente o mesmo. E aqui está, então, uma passagem de Apocalipse com pouquíssimas palavras, mas cada uma delas pesando 10 toneladas. Bodas do Cordeiro. 3 palavras. E no original mesmo, a palavra traduzida por bodas significa o casamento em si ou a solenidade do casamento, como nós usamos também dizer. Quando fala em cordeiro, não resta a menor dúvida que se trata do Senhor Jesus Cristo. Segunda pessoa da Trindade. Não tem a menor dúvida. A primeira providência que nós deveríamos fazer para compreender essa expressão é procurar na Bíblia alguma referência ao casamento de Jesus Cristo. Ou alguma coisa que fale em Jesus Cristo como marido. Ou alguma referência a alguém sendo a esposa de Jesus Cristo. Vamos para o Velho Testamento e nós encontramos várias passagens usando a figura de casamento, no caso de marido, de esposo, para Deus, sendo Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, como a esposa. Mas duas coisas precisam ser observadas. Primeira, embora tecnicamente cada passagem possa ser aplicada à segunda pessoa da Trindade, e algumas de fato são aplicadas, o mais comum é o Antigo Testamento se referir a Deus Pai ou ao Deus Triuno, quando fala de Deus como marido de Israel. Eu anotei, inclusive, aí 54:5, Jeremias, Ezequiel, Oséias, mas eu pensei melhor, isso não, vai fugir um pouco da nossa linha e vai tomar um tempo que eu não queria tomar, eu gostaria de chegar até o versículo 10. Então, depois, se quiser, eu dou os textos e tal. Mas é importante notar isto. Mais importante ainda é que nessas passagens, Israel não se refere aos israelitas salvos apenas, mas ao povo como um todo, o povo da aliança, o povo que Deus escolheu para ser seu povo na terra, como canal de alcance a todo mundo, como expliquei hoje de manhã, a todas as nações. E geralmente, eu não quis botar toda vez, porque eu teria que examinar cada vez, teria que ter essa responsabilidade e tempo. Então, eu coloquei geralmente, mas cheguei perto de colocar toda vez, que essa esposa Israel é referida tendo Deus como esposo, ela é acusada de infiel, adúltera, ingrata, mas que seria maravilhosamente restaurada depois, lá na frente, apesar de tanta ingratidão, tanta infidelidade, tanto adultério, Deus iria retomá-la para si, iria perdoá-la,
ia limpar os pecados dela. E esse é o quadro que se tem no Velho Testamento quando se fala de Deus marido e com uma esposa, no caso, Israel. E vai acontecer exatamente no milênio, quando Deus vai restaurar Israel para ser exatamente como ele gostaria de ter sido o tempo todo. Quando chegamos no Novo Testamento, algo inusitado acontece. Jesus Cristo, especificamente, Jesus Cristo, Deus, mas a segunda pessoa da Trindade, não a Trindade, o Deus triuno, não Deus Pai, mas o Deus Filho, Jesus Cristo, é especificamente chamado de esposo. Ah, então, todas aquelas passagens do Velho Testamento que falava de Deus como esposo, Israel e tal, vamos aplicar a Jesus Cristo. Não dá. Porque quando chegamos nessas passagens do Novo Testamento, a gente descobre que a noiva não é Israel, é a igreja. Efésios 5, 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33, que eu não vou ler a passagem toda, não. Eu vou só começar. E a maioria que conhece essa passagem muito bem, é uma passagem absolutamente clássica. Quando fala de Cristo e a igreja, e Cristo como a esposa, a igreja, Cristo como esposa, a igreja como esposa ou noiva. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Por quê? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. E a passagem continua. E ele mistura tanto a união de Cristo com a igreja e a união de um marido humano com a sua esposa humana, que chega a um ponto que ele diz, mas olha, eu me refiro aqui, é a igreja, lá no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não estou falando aqui do homem ou uma mulher, não. Embora no versículo anterior ele estava falando de um homem ou mulher, sim. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É óbvio que ele estava falando de um casal humano. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é este mistério. Que mistério? Esse mistério do casamento, da união de Cristo com a sua igreja, que ele vem falando lá do versículo 22, e misturando os dois casais, vamos chamar desta forma. Um a gente chama de casal místico, que é Cristo e a sua noiva, a igreja. Mas é evidente que Cristo tem uma noiva, e essa noiva não é a nação de Israel. E a ideia é de uma noiva linda, pura, bem vestida. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E os crentes são chamados de santos, já foram santificados em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, é a outra passagem que fala neste tema, 2 Coríntios 11, 2, porque, Paulo falando, zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, para pura a um e só esposo, que é Cristo, não é o Pai, não é o Espírito Santo, é Cristo, Deus, segunda pessoa da Trindade. Então não tem a menor dúvida. E vemos então que é muito diferente o quadro, a figura
completamente diferente de uma esposa adúltera e adúltera para valer. A passagem no Velho Testamento que a gente não gostaria muito de dar para um filho ler, porque são pesadas, até graficamente, descrevendo os homens com os quais a mulher traiu o marido, no caso Israel. Choca, é chocante, linguagem crua, às vezes, descrevendo o tamanho do pecado, da nojeira que a mulher fez com o marido Israel. O livro de Oséias, praticamente inteiro, é dedicado a este tema. Aí, quando fala na igreja, na noiva de Cristo, o que se fala é pureza, beleza, sem ruga, linda, sem mancha, totalmente diferente. Então, conforme o nosso ponto de vista escatológico pré-milenista, a igreja é a noiva de Cristo. E esse é um dos motivos pelos quais eu me sinto extremamente confortável em abraçar esta posição ou esta interpretação escatológica das Escrituras. Confundir Israel com igreja é ver tudo isto em preto e branco, na minha observação. E se não quiser ser tão duro, tudo bem, é colorido, mas é em baixa resolução. Eu acho que o pré-milenista vê isso aqui em 4K. É 4, né? 4K, é. Pois é. Está saindo 8K, vim falar. 20K. É com precisão essas coisas. Dá para a gente ver até esse ponto, não muito mais do que isto, como vou já comentar, mas até aqui, embolar Israel com igreja. Não, Israel já era. Como nação escolhida de Deus, está aí, tudo bem. É uma nação física, quem é que vai dizer que não é? Até bomba atômica tem. Então está lá como nação totalmente miraculosa. Mas quer deixar este lado? Deixe. Está lá Israel como nação. É. Não, e a Bíblia diz que vai haver muita conversão de judeu na época da vinda de Cristo. E isso aí nós aceitamos, que vai muitos judeus se converter e entrar na igreja e tal. Ah, ótimo, muito bem. Mas não é suficiente a ponto de dizer, então, o que era Israel, no sentido das promessas feitas a Abraão e Davi como rei e tudo, isso acabou. E foi tudo substituído pela igreja. Para mim, isso é uma violência. Há muitas passagens do Velho Testamento. E não é só passagens, há figuras inteiras. Como inclusive esta aqui, este é um ponto chave, um ponto fraquíssimo, entendo eu que seja, não enxergar isto, que Cristo tem uma noiva específica, que é a igreja. Cristo já havia trazido a sua noiva para perto de si, e eu expliquei isso lá em Apocalipse no início, falando do arrebatamento. Nós entendemos que no início da tribulação, Cristo lhe levar a sua igreja para os ares, conforme a primeira Tessalonicenses, capítulo 4 e tal. Falamos nisso, lemos sobre isso, notamos que até o capítulo 3 falava de igreja, 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 sete igrejas para as quais Cristo se dirigiu. De repente, sumiu a igreja no capítulo 4 para frente de Apocalipse. Sumiu! Na terra, não se falou mais aqui. Falou-se muito em Israel, falou-se muito em santos, mas em igreja, sumiu. Por quê? Entendemos que ela estava já com Cristo, estava já arrebatada. Cristo foi buscá-la nos ares. É assim como nós entendemos. Então, a igreja havia sido arrebatada, já estava ao lado do seu noivo. Cristo já havia trazido para perto de si enquanto descarregava sua ira. E Deus descarregava sua ira contra a humanidade rebelde. E ele estava lá com a sua noiva. E de acordo com o que nós lemos aqui, chegou a hora das bodas, do casamento de Jesus Cristo com a sua noiva. E nós ficamos absolutamente sedentos por informação. A gente não fica mais frustrado porque nos dobramos à palavra de Deus, à vontade de Deus em revelar tão pouco e dizemos amém. Mas é tão pequenininha a janela que abre, tão pequenininha desse casamento, ou dessa cerimônia. Na realidade, nós temos uma informação dessa cerimônia celestial de Cristo conosco, com a igreja. É sobre as vestes da noiva. Uma informação que nós temos, que, aliás, curiosamente, muitas vezes o centro de um casamento, né, de uma cerimônia, como é que é o vestido da noiva, né? Que começa a preparar quando é adolescente ainda, né? Aí discute, discute, vê e vai. Eu nunca vi tanta coisa em cima de um vestido. Quando se fala de um vestido de uma noiva, é uma coisa assim. Pois está aqui. Aqui fala no vestido de noiva, da noiva de Cristo. Versículo 7, o final, e o 8. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se enfeitou, já se ornou, pois lhe foi dado vestir-se, olha o vestido dela, de linho finíssimo, resplandecente e puro. João, esse linho finíssimo é metáfora de alguma coisa? Sim, às vezes ele explica, às vezes ele não explica, às vezes, e aqui explica. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Lembra Isaías 61:10, que eu não vou ler, que diz que nós fomos cobertos com um manto de justiça, embora ali fale dos crentes, de crentes em geral, não especificamente. Atos de justiça dos santos. Nós já vimos em Efésios 5, já vimos em 2 Coríntios 11, que a esposa de Cristo não é uma só pessoa, mas um grupo específico, uma multidão de pessoas, todas elas santificadas, santos em Cristo, que é a igreja, que nós definimos como sendo grupo de pessoas convertidas desde o dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2, até o dia do arrebatamento, é um grupo específico. E esse grupo é bem definido e já havia sido fechado, como se diz, encerrado no arrebatamento. No momento do arrebatamento, pronto, ali estava a igreja de Cristo formada, feita. Dali para frente, iriam se converter muitas pessoas na tribulação. Sim, não seriam mais pertencentes à noiva de Cristo. Como os santos do Velho Testamento não pertencem à igreja de Cristo. Isso não tem nada a ver com padrão espiritual, com padrão de salvação, com padrão de galardão, não tem. Mas tudo isso faz parte dos planos misteriosos de Deus, que ele não explica. Quer dizer que há grupos diferentes no céu? Claro, com algo em comum, salvos. Os do Velho Testamento, pelas obras na lei, do novo, pelo sangue de Jesus. Não! Todos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, desde Adão. Se é que Adão foi salvo, e tudo indica que foi, embora não podemos provar de uma maneira muito clara, mas considerando que sim, então desde Adão até o último salvo em Cristo, é salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A maneira que Deus ensinava sobre essa salvação, ou esperava um comportamento na prática dos salvos, isso variou. A lei, lá, cumprimento de lei, de festas religiosas e tal, que deveria ser cumprido por aquele que cria na palavra de Deus, tudo bem. Então, todos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, independente de época, sim, mas que há setores, grupos de salvos, com posições diferentes dentro do plano de Deus, é óbvio. E aqui, então, a ideia é que esse grupo chamado igreja é a noiva de Cristo. Ah, mas por que eles e não Israel?
uma pergunta que não se faz, porque isso está escondido no coração de Deus. Por que que Deus escolheu Israel para ser o povo da aliança, o canal, como já expliquei, para alcançar o mundo naquela época? Por quê? Porque logo Israel. Aliás, vamos para trás. Porque logo Abraão. De onde veio Israel todinho? Logo, tem tantos homens lá na terra de Abraão. Porque logo Abraão, por que que não o irmão dele, ou o vizinho dele? Mistérios de Deus, que não se compreende e nem suporta perguntas desse tipo, por quê? E muitas vezes, na falta de saber dizer por quê, aí não se conformam e entortam certas doutrinas, certos ensinos, para poder ficar melhor enquadrado na nossa mísera compreensão, inteligência e entendimento. Mas não dá. Vamos parar. Onde é para parar e Deus não revelou além disso? Eu acho que se presume que o casamento ocorreu naquela ocasião, é chegada às bodas do Cordeiro. É interessante como pessoas respeitadas, como o pastor John MacArthur, acha que o casamento dura 1000 anos. Ele acha, para vocês verem como esse tema pode ser bem largo, mesmo entre pré-milenistas. Começou aqui a cerimônia e durou 1000 anos. Toda essa cerimônia toda. A opinião não diz se já se consumou aqui, já foi feito aqui a cerimônia, aqui, e quando Cristo veio já estava casado, devidamente encerrado o assunto, para começar o seu milênio e tratar com Israel de uma maneira mais direta. Mas fica aí a sugestão. Essa questão da justiça dos santos, ela pode ser interpretada de duas formas. Ou fala de que nós fomos justificados em Cristo, então uma justiça que nos foi implantada pela justiça de Cristo, ou já fala da nossa justiça própria. Justiça própria? E nós temos justiça própria? Temos. A partir do momento em que a justiça de Cristo é implantada em nós e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós temos condições de ter a nossa própria justiça, ou justiça baseada no fato de que recebemos a justiça de Cristo implantada em nós, recebemos o poder de atos justos. Sim, e quando chegarmos no céu, alguém comentou, achei interessante esse pensamento, não vai ter mais pecado, como nós sabemos, então nós só vamos ter atos de justiça. Nosso próprio. Para nosso próprio louvor e arrogância, claro que não. Tudo depositado aos pés de Cristo, mas atos nossos. Hoje aqui na Terra, um ato de obediência é nosso. Não fazemos nada, isso é misterioso, não fazemos nada sem Deus, nem respiramos sem Deus e tudo, mas Ele aceita nossos atos como pessoas inteligentes, racionais, Ele aceita como sendo nossos. Do jeito que Ele recusa a desobediência como sendo nossa, assim seríamos robôs. Então é provável que aqui fala que cada crente, acho eu, que se refere à opinião, porque não é claro, tudo é muito metafórico, é como se cada crente estivesse aqui já com sua justiça, com seu ato, seus atos de justiça, que fez depois de receber a graça do perdão e a condição de viver atos, praticar atos de justiça. Seja como for, é um vestido muito bonito desta noiva. Um linho finíssimo feito por atos de justiça. Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Escreve. Mas João não estava escrevendo, não? O tempo todo? Presumo que sim. E alguém comentou aqui, eu acho, o comentarista, eu acho que João ficou tão absorto com o tamanho do que estava sendo revelado aqui, do que ele estava vendo, o casamento de Jesus Cristo e tudo, que ele
parou de escrever. Se é que não derrubou a caneta no chão. Aí o anjo, ei, rapaz, presta atenção aí, escreve. Mas é curioso esse escreve, já devia estar escrevendo. Tanto que houve um momento lá em Apocalipse, você deve se lembrar, que disse, não escreva isso. Isso aqui não. Porque ele devia estar escrevendo tudo, como Jesus mandou ele escrever desde o começo lá. Mas fica só um toque aí interessante, eu não sei exatamente porque o anjo disse, escreve. Dá a entender que João, de alguma maneira, se distraiu um pouco. E vamos ver outra coisa de João interessante, já daqui a pouquinho que vamos encerrar. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O foco agora muda do casamento em si e da própria cerimônia para o banquete que segue. Tudo bem, fazendo parte da grande cerimônia, mas com destaque à parte, porque diz os que são convidados para ceias do casamento do Cordeiro. E antigamente as festas poderiam durar vários dias e vários estudiosos fazem comparação de fases do casamento antigamente e fases aqui do casamento de Cristo. E muitas vezes eles não concordam exatamente com essas fases, aí entra naquela característica de muita opinião e sugestão que enriquece, é interessante, mas não dá para garantir, porque a Bíblia não chega nesse detalhe. Mas o fato é que aqui fala de uma fase, é óbvio, uma fase diferente, ou adicional, ou complementar ao casamento de Cristo. Era as bodas daquele casamento, a ceia. E aí vem as velhas dificuldades. Quem são os que são chamados para esta ceia? Os crentes da igreja. Então, a própria noiva? Quer dizer que uma noiva é convidada para as bodas dela própria. Alguma noiva recebeu alguma vez um convite para ir para o casamento dela mesma? Ou para a festa, ou para a ceia? Esquisito, é o casamento dela. Então, muito provavelmente, esses bem-aventurados aqui não são os crentes da igreja. Não estão sendo referidos aqui. Aí abre uma série de sugestões, que eu não vou trabalhar muito. Mas, aí vem, santos que não pertencem à igreja, santos do Velho Testamento, santos da tribulação, que, como eu já expliquei, não pertencem à igreja, embora sejam salvos, ou ambos. E aí vem a segunda pergunta, onde será realizada esta ceia? Ah, imediatamente, no céu. Aí o outro diz, não é no céu, é na terra. É depois que Cristo voltar, logo antes de estabelecer o seu milênio. Aí o outro diz, não, essas bodas aqui, essa festa aqui das bodas, é no fim do milênio. Ah, mas 1.000 anos? Vai separar, a Bíblia diz que 1.000 anos para Deus é como um dia, e argumenta mesmo, é assim. Aí você vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, é muito interessante. Argumentos inteligentíssimos, cultíssimos, cada um melhor nas línguas originais, no que você imaginar, e argumenta, aí depois você lê outro argumento diferente desse aqui, ou totalmente diferente, ou em alguns pontos diferentes, isso tudo pré-milenista. Então você vê a dificuldade. É por isso que eu nunca me preocupei em identificar estas coisas, porque achei, há décadas que eu acho isso, que não tem muito proveito, porque ninguém pode fechar e bater o martelo, como se diz, e afirmar. Então, antes de pregar para vocês, 1 ano, 2 anos atrás, eu pensei, eu vou caprichar nas coisas que nós podemos pisar firme e ter segurança. E esse é o meu alvo, que já estou no fim, glorifico a Deus, porque acho que estamos cumprindo isto. Temos gasto muito pouco tempo trabalhando nas interpretações em si, eu apenas aponto e procurem os que quiserem aí se aprofundar, mas tem esse pensamento, esse, mas vamos para frente e vamos aprender essas lições, com base firme. É assim que eu planejei e sempre estudei Apocalipse para mim próprio desta forma. Então, não sabemos onde será realizada esta ceia,
Não sabemos quando exatamente, e seja como for, eu acho muito interessante a ideia de que esse grupo chamado para as bodas do Cordeiro, para a festa, a ceia, não a bodas, mas a festa, a ceia das bodas do Cordeiro, tratam-se de crentes não pertencentes à igreja, talvez juntando mesmo os santos do Velho Testamento, os crentes da tribulação, talvez os participantes do milênio, aqueles que estavam vivos quando Cristo voltou para reinar, não sei, acho que não há quem possa afirmar. Uma coisa eu digo, o assunto aqui, desde o início do capítulo 19, isso ninguém discute, isso é terreno firme. O assunto é o casamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. O assunto é o vestido da noiva, justa, composta de pessoas justas, justificadas e justas, com obras lindas que se transformaram em linho finíssimo, puro, resplandecente, terreno firme, muito firme. A felicidade de quem é chamado para a ceia das bodas do Cordeiro, assunto firme, uma honra ser chamado, que eu acho terreno firme também dizer que serão pessoas salvas, é óbvio, apenas de que época é que se tem uma certa, um certo questionamento. Então, e podemos resumir tudo dizendo, tudo é festa, tudo é alegria, se é no céu, se vai ser na terra, se vai ser um momento só, se vai ser dividido em algumas etapas, se vai durar algumas semanas, começa no céu, termina na terra, se começa no céu e entra pelo milênio, vai terminar mil anos depois, não importa, nesse aspecto não importa, tudo é motivo de muito louvor a Deus, muita alegria. Agora, tudo bem, pastor, não se empolgue tanto, porque o anticristo está vivinho na terra ainda. E ainda vai, Babilônia está destruída, mas o anticristo, o falso profeta, o diabo, estão todos na terra, extremamente ativos, juntando seus exércitos, só esperando a chegada do Cordeiro para atacar. Não sei se é o caso de tanta alegria, tanta festa, não. É! Se não fosse, não estaria nas Escrituras. É, sim! Por um lado, é algo gigantesco que ainda vai acontecer. Claro, a luta do Senhor Jesus Cristo com o anticristo e seus asséculos é algo enorme. Por outro lado, por um outro aspecto, será muito rápido e Cristo virá com tanto poder e é tão certo que vai acontecer que isso tudo é considerado como um detalhe nesse contexto aqui do início do capítulo 19. Quase como um detalhe, como uma coisa que já passou até. Vai já ocorrer e terminar e pronto. Isso não vai estragar a nossa alegria de jeito nenhum pelo término, pela destruição implacável da Babilônia. Vamos comemorar, porque Deus se vingou do sangue dos seus justos. E essa alegria ninguém vai tirar de nós. E Cristo vai já voltar. Vai ter uma guerrinha ali chamada Armagedon. Imagina quantos megatons de bomba, não sei o que vai acontecer ali, mas vai, repito, vai ser rápido e com o poder de Cristo anulado. Quero encerrar. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Muito bem. Agora João vai descrever a reação dele. Coitado. Prostrei-me ante aos seus pés do anjo para adorá-lo. Com todo respeito, ao irmão João, é tragicômico isso aqui. E qualquer um de nós, obviamente, estaria sujeito à mesma reação patética, altamente reprovada, censurada pelo próprio anjo.
E para quem gosta de tirar a Bíblia do contexto e distorcer, essa passagem é excelente.
Ah! O grande apóstolo João, idolatrando, em plena atividade profética, ele ia tão bem, João, escrevendo Apocalipse, uma tarefa dificílima, já ir lá no fim, no capítulo 19, o pobre do João se prostra e idolatra. Seria uma maneira crua de afirmar, e não é nada disto, de fato. Tomado certamente por muita emoção, muita sobrecarga emocional, espiritual, de tantas revelações, figuras, imagens fortíssimas, tudo isso deve ter deixado João meio atordoado. E ele diz, sem nenhum constrangimento, ou podemos dizer até com algum constrangimento, mas com muita honestidade, caiu aos pés do anjo para adorá-lo. E nós vemos então que mesmo grandes crentes são pessoas como nós, sujeitas a fraquezas, a deslizes, má compreensão de coisas. E a resposta do anjo é muito rica. Vê, não faças isso. Então, reação forte, peremptória, recusa firme e uma ordem taxativa. Não faças isto. 2. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Então, ele explica a ordem. Eu sou um servo de Deus, João, como você também é um servo de Deus. Naturezas diferentes, inclusive. Uma angelical, a outra humana. Mas somos servos de Deus. Eu, você e todos aqueles que mantêm o testemunho de Cristo. E, nesse sentido, somos todos equivalentes. Entendo que manter o testemunho de Jesus seja confessar-se crente, ser submisso a Cristo e viver de maneira coerente. Aí o anjo diz a terceira coisa, adora a Deus. Uma frase curtíssima, simples, mas de fundamental importância para quem deseja se relacionar com Deus de uma maneira correta. Infelizmente, desobedecida por milhões que se chamam cristãos e não adoram só a Deus. Tudo bem, o verbo adorar no original significa se prostrar, não obrigatoriamente adorar, mas o sentido é, sim, de uma adoração, uma prostração, uma adoração prostrada, um ato de reverência muito grande, muito íntima, muito profunda. Não tem como correr. Não adianta recorrer, no caso aqui, ao pé da letra, que, como eu disse, significa se dobrar diante de alguém, mas o sentido é, especialmente no próprio contexto aqui, é de uma adoração. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou de profecia, uma frase difícil. Mas os crentes dizem de Cristo e vivem o que está escrito na profecia que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Basicamente, isto aponta, toda a palavra de Deus, todas as profecias da Bíblia apontam para o Senhor Jesus Cristo e cheia de ordens e mandamentos e orientações para aqueles que são de Cristo e querem dar um testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com uma pergunta, não muito fácil. Quando nós vemos, mas muito prática, eu acho, quando nós vemos alguém que se identifica como cristão adorando uma imagem, nós devemos ter a mesma paciência e compreensão que o anjo teve com João? Eu me fiz essa pergunta e dei duro para responder semana. Às vezes eu pergunto, por que me faz pergunta tão difícil? Deixa de lado, ninguém me fez. Se algum dia alguém fizer na igreja, eu me viro, mas eu mesmo me faço e sofro. Como é? Vemos alguém que se identifica como cristão, adorando ou se prostrando diante de uma imagem. Vamos fazer como o anjo, com essa paciência e com essa rigidez de dizer não, embora não passou disso a sua censura, não faça isso, instruiu, sou conservo teu, explicou por quê, disse adora só a Deus, e assunto encerrado, João. Não questionou a salvação de João, a fidelidade de João. Eu responderia sim,
e não. Devemos ter a paciência do anjo, a atitude do anjo, eu diria sim e não. Sim no sentido de que devemos evitar julgar coração e julgar a atitude de uma alma diante de Cristo. Devemos evitar, não temos poder nenhum de julgar o estado espiritual de ninguém, não julga e se limita a ensinar o que a Bíblia diz, ensinar o correto, como o anjo fez. Não faça isso, porque isso. Parênteses, na prática, isso é muito difícil acontecer, porque quando um crente chega para alguém que se prostra diante de uma imagem ou coisa assim e quer ensinar a verdadeira palavra de Deus, ele não é permitido. Muitas vezes, causa é problema, causa reação, causa confronto, então não é algo fácil. Mas, às vezes, acontece de ser permitido e é o que o crente deve fazer, e muitos que se dobraram à imagem certamente estão aqui hoje, neste momento, e pararam de fazer isso, que foram devidamente instruídos, certamente tratados com amor, tratados sem julgamento de coração, e foram devidamente e corajosamente instruídos. Não faça isso. Não esqueça esse aspecto. O anjo foi muito conciso, mas direto. Não faça isto. E ele explicou por quê e ainda resumiu depois: adora a Deus. Ponto. Se fizermos assim, tudo bem. Então, nesse sentido, sim, devemos ter a paciência do anjo e a atitude do anjo. Mas eu disse sim e não. Eu diria não porque a situação de hoje não é como do tempo de João com o anjo. O Novo Testamento nem estava completo, porque o próprio livro que João estava escrevendo iria fazer parte do cânon. Ainda era revelação pura. Hoje, a Bíblia está encerrada há 2000 anos, exatamente com o Apocalipse de João. Então, o ser humano tem a revelação toda, completa. Tudo que Deus quis transmitir à humanidade está transmitido. Então está claramente ali escrito o que Deus quer e o que Deus não quer. Inclusive a história de João com o anjo. A história de João com o anjo virou Bíblia. Então é muito claro que, de acordo com a Bíblia, ninguém deve se prostrar diante de outro num sentido de reverência adoratória ou de adoração ou coisa parecida. Veneração e muitos sinônimos que criam, mas na realidade tudo se resume que é proibido. Que Deus nos abençoe com todas estas coisas, que sejamos tomados de grande alegria pelo que Cristo fez por nós. E, finalmente, na próxima pregação, se Deus permitir, vamos à volta do Senhor Jesus Cristo e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se digne nos ensiná-la e nos dá poder para cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.